Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros, e esse é o nosso episódio de número 170. Enviem relatos para o podcast, estamos precisando, é só enviar para o e-mail receiosobscuros@gmail.com ou por direct no Instagram @receiosobscuros. Caso vocês queiram ouvir mais episódios, é só entrar no site apoia.se/receiosobscurospodcast e lá terão 59 episódios exclusivos para os assinantes. Sigam o podcast no Spotify para estarem recebendo sempre as atualizações dos novos episódios. Inclusive, deem 5 estrelas para o podcast no Spotify, isso ajuda bastante. E entre no grupo do Telegram, é só digitar na busca Receios Obscuros. E agora vamos para o episódio. Gente, esse episódio aqui será de relatos do Reddit também, assim como semana retrasada. E são relatos muito assustadores, vamos começar. História 1. O meu primeiro turno noturno. Tem uma história interessante. Observe que, quando isso aconteceu, eu provavelmente tinha uns 19 anos. Sou australiano e costumava trabalhar em um posto de gasolina rural, 24 horas por dia, 7 dias por semana, em uma cidade pequena. Ele fica em um lugar onde há muitas histórias assustadoras ao redor do rio. Se você perguntar a qualquer morador local, ele terá uma história para contar. De qualquer forma, quando comecei a trabalhar, disseram-me para não me importar com as sombras que você poderia ver sendo captadas pelas câmeras de segurança. Como essas câmeras estavam gravando constantemente, você podia assistir às câmeras em uma pequena TV atrás do balcão. Meu chefe disse que as sombras entram e saem das bombas de gasolina e, às vezes, as luzes se apagam sobre as bombas. Ele disse para ignorar isso e, se você quiser, pode ficar na sala dos fundos até que um cliente entre. Quando perguntei, por quê? O que elas são? Da maneira mais australiana possível, ele disse. Porque elas não são clientes, não são seus amigos. Com isso, comecei o meu primeiro turno. Para minha sorte, eles haviam colocado outra pessoa no turno comigo, porque eu era novo. Mas isso não me preparou para aquela noite. As coisas começaram a ficar estranhas por volta das 2 da manhã. De vez em quando, as luzes da geladeira piscavam, ou o rádio entrava e saía da estática. Mas o que era realmente perturbador era ver essas figuras nas câmeras, indo para frente e para trás, bem no limite em que as luzes do teto da bomba paravam, e além de ser uma estrada escura como breu. O outro funcionário, seu nome era Tony, também podia ver e parecia tentar ignorar. Parecia que ele estava tentando não parecer assustado para o meu bem. Abençoado seja você, Tony. O que foi estranho foi que, quando os faróis do carro iluminaram a estrada onde a figura estava andando, ela simplesmente desapareceu, confirmando que não era física. Quando o proprietário do carro terminou de abastecer e foi até o balcão pagar, eu me esforcei ao máximo para não parecer que tinha acabado de ver um fantasma. Mas o que o homem me disse em seguida me deixou muito impressionado naquela noite. Ele disse, acabei de ter a minha primeira experiência com um carro fantasma. Eu vi as luzes traseiras e de repente sumiu. O melhor comentário do ano. Não preciso dizer que não tenho vergonha de admitir que deixei o emprego depois de 4 dias, pois não conseguiria trabalhar mais um turno da noite naquele lugar. E até hoje não sei como alguém consegue, foi uma experiência selvagem. Alguns meses depois, eu tinha ido à casa de um amigo para fazer uma fogueira na propriedade dos pais dele. Queimávamos os resíduos do jardim e sentávamos ao redor da fogueira para conversar com alguns drinks. Era sempre muito tranquilo. Era meados de julho, portanto, a noite estava bem fria. Como se trata de uma cidade pequena, não é incomum que você conheça todo mundo, especialmente os adolescentes. Portanto, não foi nenhuma surpresa ver o Tony do posto de gasolina. Eu sabia que tinha que conversar com ele para saber o contexto do que aconteceu aquela noite. Assim que sentei para conversar com ele, começamos a falar e me lembro dele dizendo: sabe, você saiu daquele lugar na hora certa. Eu lhe perguntei por quê. Aconteceu alguma coisa? Ele então disse. Um deles conseguiu falar. Eu vi a sombra andando, mas depois ela começou a chamar o meu nome. Lembro que nesse momento, o pobre Tony parecia muito desconfortável, e lembro que seus olhos ficaram marejados quando ele disse. Parecia minha mãe. Ela faleceu quando eu tinha uns 12 anos. Ele se esforçou muito para falar a próxima parte. Depois disso, ele aparecia todas as noites com a mesma voz, pedindo que eu saísse. Eu me demiti cerca de 2 semanas depois de você por causa disso. E ainda não consigo tirar a voz da minha cabeça. Parecia minha mãe, mas era muito sinistra. Quando ele disse a última parte, senti aquele arrepio que você sente. Do tipo que você sabe que o que está sendo dito é legítimo. Independente do que tenha acontecido, o que quer que o Tony tenha ouvido ou visto realmente o pegou. Depois disso, mais alguns de nós entraram na conversa. Falamos sobre os nossos encontros e outras coisas que vimos no meio do mato. Agora eu moro em outra cidade. A vida é completamente diferente, mas o paranormal não para. Desde aquela noite, passei a ter um grande interesse pelo paranormal e comecei a encontrar ferramentas para o pensamento cético. Aprendi rapidamente que, na maioria das vezes, a atividade paranormal pode ser definitivamente explicada, mas tenho mais algumas histórias de encontros que tive e que não consigo explicar até hoje. Mas o lugar onde eu morava será sempre o lugar mais assombrado que já vivi. Estou convencido de que a Terra é assombrada lá. Vou voltar para lá no inverno, de volta ao posto de gasolina, para ver se consigo capturar esse encontro novamente. História 2. Foram três relatos. Minha igreja foi construída em 1875. É uma igreja grande e tem três andares, mas a maior parte da atividade paranormal acontece no último andar, onde ficam o santuário e os escritórios. Diretamente ao lado do santuário, há uma sala de reunião barra almoço, que chamamos de sala GPR. Os membros do coral esperam para ir ao culto nessa sala e todos os comitês se reúnem lá também. Nenhum dos fantasmas realmente gosta de multidões, mas minha mãe limpa a igreja e eu a ajudo. Portanto, muitas vezes estou na igreja com pouquíssimas pessoas vivas. Toda essa atividade, além de outras histórias que eu compartilharei mais tarde, aconteceram nos últimos 3 anos em que frequentei essa igreja. Relato 1. O homem que sussurra. Na sala GPR, há um fantasma do sexo masculino que sussurra no seu ouvido, como se estivesse falando diretamente nele, e não há nenhum aviso, então ele sempre assusta você. Ele repete a pergunta cerca de 1 minuto depois se você não responder a ela. Mas o problema é que você não consegue entender as palavras, pois elas estão abafadas. Então você tem que dizer a ele: "Desculpe, senhor, não consigo entendê-lo." Então ele repete a pergunta ou vai embora. Ele só fala com você se você estiver sozinho na sala de GPR. Apenas uma vez ele falou comigo quando havia outra pessoa na sala. Pelo menos eu, minha mãe e minha irmã já ouvimos o homem que sussurra, e já o ouvi umas 4 vezes. Relato 2. Senhoras tagarelas. No santuário costumava haver 2 cadeiras elegantes de madeira verde, logo atrás do altar. Quando a área do altar foi reformada, as cadeiras verdes foram transferidas para uma área diferente do santuário. Às vezes, eu ouvia risadas e conversas vindas da área onde as cadeiras estavam localizadas, com vozes femininas, e ouvia as vozes e as pausas entre a fala de uma senhora e a resposta de outra. Infelizmente, mais uma vez, suas palavras eram abafadas e as cadeiras foram vendidas recentemente, portanto, não as ouço há algum tempo. Eu fui o único que ouviu. Relato 3. A garotinha. Existe uma menina que provavelmente não tem mais de 8 anos e é o único fantasma que você pode realmente ver. Ela usa um vestido branco que, segundo a pesquisa do Google, data do final de 1800 e início de 1900. Ela parece uma pessoa física, mas é cinza como um filme em preto e branco. Ela sempre brinca e dá risada no fundo do santuário. Mas, em uma noite do último outono, eu estava sentado na sala GPR, praticando música para o coral, e olhei para a porta do corredor, porque achei que tinha visto alguma coisa, e com certeza vi. A menina estava apertando as laterais do vestido para não tropeçar, e girando de um lado para o outro, vendo o vestido pegar o ar e explodir com um sorriso lindo no rosto. Fiquei sentado, observando-a, e sorri, hipnotizado pela pura alegria que ela estava sentindo. A garotinha fantasma olhou para cima e me viu observando-a. E, tão rapidamente quanto anotei, ela desapareceu de repente em um piscar de olhos. Minha mãe e minha irmã ouviram sua risada, e minha mãe também a viu. História 3. Casa Histórica Assombrada. Então, isso aconteceu quando eu tinha cerca de 16 anos. Minha família e eu nos mudamos para uma casa histórica registrada que tinha 240 anos de idade. Ela foi construída na época em que a nossa cidade foi fundada. Quando você entrava na casa pela primeira vez, sentia isso. Era como uma nuvem sinistra que pairava sobre tudo. A primeira experiência que tive foi na sala de estar, que costumava abrigar velórios. Eu estava sentado diante do computador. Nós o transformamos em um escritório, e ouvia ruídos altos diretamente acima de mim. O cômodo acima de mim era o meu quarto. Eu era a única pessoa na casa. Olhei em volta para me certificar de que os cães estavam comigo e que não estavam destruindo nada. Inicialmente ignorei o barulho e ele diminuiu. Depois de cerca de uma hora, o barulho recomeçou com mais violência. Parecia que alguém havia movido todo o meu guarda-roupa pelo chão do quarto. Subi correndo a escada, mas quando cheguei no segundo patamar, o barulho parou. Entrei no meu quarto e ele estava completamente silencioso e nenhum móvel havia sido movido. O segundo evento foi muito mais aterrorizante. Era por volta das 3 horas da manhã. Acordei com o som de homens adultos discutindo do lado de fora da porta do meu quarto. O problema? O único homem que morava conosco era meu irmão de 14 anos. Pulei da cama e abri a porta para pegá-lo. Você não viu nada? Nada. Voltei para a cama depois de estupidamente trancar a porta, como se isso fosse impedir alguma coisa. Ele começou de novo. Dessa vez, fui para os quartos separados de meus avós e irmãos. Ambos estavam dormindo e todas as TVs estavam desligadas. O vaso sanitário no final do corredor deu descarga sozinho e eu corri de volta para o meu quarto. Pequenas coisas aconteceram entre esses eventos, mas essas foram as que mais se destacaram. Gente, esse foi o episódio de hoje. Novamente, se você ouviu até aqui e quiser curtir mais episódios, é só entrar no site apoia.se/receiosobscurospodcast e lá vão ter 59 episódios exclusivos para os assinantes. Relembrando que estamos precisando aí que vocês enviem relatos, então é só enviar para e-mail receiosobscuros@gmail.com ou por direct no Instagram @receiosobscuros. Um beijo a todos e até o próximo episódio.